Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita.
Todas as sextas-feiras, às 16h, e reprisado às quintas-feiras, à 00h, e aos domingos, às 23h. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até vocês notícias de eventos, congressos, seminários espíritas em todo o Brasil, como também estudos. Com vocês, as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri.
E movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus.
No livro Dias Melhores, nos diz irmão José: espera o momento certo de falar. Deixa que os ânimos se acerenem. Não te manifestes verbalmente no primeiro impulso. Não permutes ofensas. Quem se exalta está fora de controle.
E participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Continua, irmão José. Utiliza o bom senso e silencia. Isola-te da faixa vibratória negativa que a palavra insensata estabelece. Não aceite o convite da provocação.
Estamos começando o nosso programa entrevistando Alexandre Bulhões do Carmo, que é palestrante, trabalhador no Lar de Frei Luiz, participa de alguns programas aqui na Rádio Rio de Janeiro, e hoje ele falará sobre um tema muito legal, que é sobre O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Alguns de nós conhecemos alguma coisinha sobre Jerônimo Mendonça, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com essa pessoa assim maravilhosa, né, que mesmo estando na pátria espiritual, mas ele continua vivo, tanto na pátria espiritual como no pensamento e no coração de muita gente. Conosco com o companheiro Alexandre Bulhões, suas saudações aos nossos amigos ouvintes.
Muito boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui e poder participar mais um pouquinho, né, tentando trazer o pouco do que a gente acha que aprende, porque tem muita coisa, né? Muita coisa para aprender, mas é muito gratificante, então obrigado pela oportunidade.
Isso aí. É tão interessante, né? A gente tem trazido muito no nosso programa notícias, informações de espíritos que foram tão importantes enquanto encarnado, e aí a gente toma o conhecimento de que eles continuam trabalhando, continuam zelando para aqueles que ficaram, trazendo grandes informações, mostrando a possibilidade de trabalho para todos nós e nos dando grandes exemplos do que acontece quando você deseja fazer o bem ou não, não é isso? E esse espírito é um dos espíritos que merece ser homenageado,
sem
conhecido, não é?
Sem sombra de dúvida.
É muito importante.
E é interessante falar a palavra, né, gigante. A gente pensa, gigante tem sentido de várias maneiras. O cara é gigante, né? Porque ele é sábio, ele faz coisas maravilhosas. É um cara, é um gigante. Mas nesse gigante, além disso, ele era grande mesmo, né?
Era.
Era bem grande. Era.
E assim, é curioso porque num determinado momento, né, quando a gente começou, porque a gente já tinha escutado falar algumas pessoas, isso aqui, eu falei assim, pô, mas vamos fazer uma pesquisa aqui, pelo menos não deixar a coisa assim jogada, levar a sério isso. E aí, logo no início, assim, um primeiro passo, aí começa a memória, caramba, eu escutei isso, eu escutei aquilo, eu já tinha escutado isso, já... E qual é o impacto disso? A gente vai falar aqui um pouquinho, porque Jerônimo Mendonça, ele foi considerado como um gigante por causa do exemplo. E quando a gente fala exemplo, não é um exemplo qualquer, é um exemplo fora da curva. Pô, se a gente olha para a humanidade, toda a história da humanidade, né, é um daqueles exemplos fora de curva. Fala assim, gente, como pode? E a gente fala assim, ah, isso eu consigo fazer. Mas isso associado àquilo outro, aí dificulta um pouquinho. Foi, caramba, mas ainda tem aquele... E a gente vai num crescente de dificuldades que ele enfrentou. Então a gente sabe que Chico Xavier enfrentou várias dificuldades ao longo da vida. Divaldo, né, Madre Teresa, Irmã Dulce, Irmã Sheila. Sim, essas figuras que algumas a gente considera mais fora da curva do que outras... mas assim, tem algumas características nesse irmão, no Jerônimo Mendonça, que assim, foram um soco no estômago, chute, tapa na cara, desculpe, mas assim, todas essas sensações de tá levando uma surra, no sentido moral, né, como se a vergonha tivesse materializado ali e dissesse, tá vendo? E vai falar o que agora?
Reclama.
Pois é, porque Jerônimo, a gente pensa que, assim, e vamos explicar para aqueles que ainda não conhecem, né, o porquê que a gente está falando isso de Jerônimo Mendonça, porque parece que o ser resignado foi inspirado nele. Parece que a vida desse homem, assim como alguns outros, né, aquele grupinho seleto ali, e aí assim, alguém olhou, estudou, inventou o termo ser resignado. Porque, assim, ele... Nossa, é difícil até dizer. Eu fiz questão de escrever aqui, montar uma cola, o que normalmente eu não faço, faço pequenas anotações, porque é difícil pensar nessa figura e de repente você não ficar impactado. É muito difícil. Então, Jerônimo Mendonça, com certeza, assim, para mim, é uma das grandes figuras a ser seguida, com toda certeza.
E que bom, né, que a gente tem vários exemplos, né?
Sim.
Né? E com certeza eles seguiram os exemplos de Jesus, que é o maior exemplo, e no seu dia a dia foi trazendo outros exemplos, e que a gente possa agora compartilhar. Vamos lá.
Sim, sim, basicamente, Jerônimo Mineiro, né, e aí a gente já lembra de Chico também, né, e de tantos outros, mas Mineiro, nascido em Ituiutaba, eita, trava-língua esse nome, Ituiutaba, Minas Gerais.
Que lindo.
Pois é. em 1º de novembro de 39, e foi um homem que viveu pouco, porque ele viveu 50 anos, né? Ele veio falecer em 89, também em novembro, 26 de novembro de 89, e foi um homem com muitas provações. E eu acho que a maior de todas as provações, o maior de todos os exemplos, é que... Porque assim, quando a pessoa nasceu cega, ela tem uma cegueira de nascença, ela não tem uma comparação e aprende por uma questão de... Porque é natural, é o que, né? Por exemplo, a gente nasceu, eu tenho a capacidade de falar, a gente vai e aprende a falar, fala, é natural.
Nem percebe.
Mas a pessoa nasceu cega, nasceu muda, nasceu paralítica, nasceu com... Aquela situação, né, que a constrange, né, no sentido não pejorativo, mas no sentido que a constrange, que a contém, que a limita, já vem de berço. Então, só que no caso de Jerônimo, não. Ele, inclusive, ele era extremamente... Tem alguns relatos que falam que a mãe dele fala que ele tinha uma saúde um pouco frágil, mas ainda assim ele praticava esporte, jogava bola, corria, enfim. Apesar dessa saúde que às vezes o abatia um pouco, mas ele tinha essa atividade, né? Ele era um homem alto, quer dizer, alto para minha época. Hoje qualquer garoto de 13, 14 anos tem 1,80, mas ele tinha 1,83, um pouco mais alto que eu, inclusive. E assim, dizem, né, que ele se intitulava o Tarzan, que ele ia para frente do espelho, porque ele tinha uma postura, né, e ele se intitulava o Tarzan, batia no peito, não sei o que e tal, mas era uma brincadeira dele. E aí, o que que acontece? Com toda essa vitalidade, né, ele aos 15, 16 anos, mais ou menos assim, um médium, num final de uma reunião, ele, mediunizado, né, o espírito que ele se manifestava, disse: eu vim aqui apenas para mandar para dar uma mensagem para o Tarzan. E aí, ele estava presente, ele sabia que era ele, né, quem conhecia... essa característica, sabia, falar assim: olha, se prepara, porque agora a coisa vai pegar, em termos de saúde, né? Não lembro exatamente qual foi a mensagem, mas foi uma mensagem curta dizendo: você se prepara, porque agora vai ficar difícil. E ele já tinha iniciado um processo com a doença, né, que é a artrite reumatoide, e assim, que causa dores terríveis e vai paralisando, vai causando uma série de problemas. Então, imaginem, um jovem, porque 15 anos, né, ativo, fisicamente ativo, né, e ele dos 13 aos 15, ele participava em uma igreja protestante, cantava, cantando, falando, ele dizem que ele cantava, assim, adorava cantar, as pessoas pediam que ele cantasse, e aí de repente ele começa a sentir algumas dores, aquela doença, aquela saúde frágil, agora já nem é mais frágil, não há uma, porque ela realmente, ela começa a deteriorar, né? E aí ele passa a muleta, depois a cadeira de roda, e aí finalmente cama. E assim ficou por na cama por mais de 25 anos, né? Praticamente foram 30 anos ali voltado para evangelização, para as mensagens e tudo mais, e ele se entrega por completo, não à doença, mas à atividade da divulgação da doutrina, né? E o curioso que assim ele mesmo falava, né, e os espíritos falam que ele foi uma figura na história, e aí a gente não sabe, né? Até porque ele não falava, pelo que a gente pôde entender, ele não falava a esse respeito. A única coisa que ele falava é que ele tinha sido uma figura, como se fosse um líder de alguma forma, que tinha causado muito mal às pessoas da época, que ele tinha uma dívida assim absurda, não é mal, com mal-estar, né, mas que ele tinha causado atrocidades para muita
levado
gente,
levado prejuízo a muita,
muita gente, e que ele precisava daquela situação. E aí essa consciência, né, essa certeza da necessidade dele de um resgate, que a gente fala não é pagar o débito, né, mas é resgatar. Porque se tivesse que pagar o débito, a gente tinha que pagar 100%. Né? Mas não isso. Ele viveu aquela questão do resgatar com um décimo apenas do débito dele. Mas por quê? Porque foi sincero. E aí é que eu fiquei pensando, falei: gente, ele conta de uma situação, porque ele tinha, assim, as inflamações iam aparecendo, né? E chegou uma hora que os olhos dele, por exemplo, estavam tão inflamados, que disseram: ó, tá inflamado demais, não tem jeito, vamos ter que tirar. E aí foram, acho que, isso eu não anotei aqui, eu estava vendo depois, foram uns 15 anos, não, foi mais, de cegueira absoluta, né? Porque ele retirou os olhos. E aí teve uma outra situação, você vê como é que ele lidava com as coisas, em que as unhas dele, né, começaram a ser, o entorno estava muito inflamado. E como estava muito inflamado, e a unha, ele ter a unha, estava piorando, porque a unha estava retendo aquela inflamação também, ele teve que tirar as unhas.
Nossa.
Só que detalhe, onde está inflamado não pega anestesia. E aí teve que pegar, tirar na marra. Né? E o médico tirou, claro. Tenta se dar todo o carinho para o paciente naquele momento.
Fazer o melhor, né?
Mas, assim, dói, gente. Não, não tem como, né? Eu imagino quando a gente bate com a unha, né? Ou quebra a unha, num, sei lá, por qualquer motivo. O quanto dói, imagina você ter que arrancar. Né? Eu lembro que eu pequeno, brincando de bola, descalço no paralelepípedo, dei-lhe uma topada, a unha levantou. E foi uma dor absurda. Agora, isso uma. Agora imagina ter que tirar todas. Enfim. E aí ele, como ele era conhecido, né, por cantar, né, ser um trovador, aquela coisa assim. Aí, no dia em que ele tirou as unhas, quando ele chega em casa, chegou um ônibus, chegou umas 30 pessoas, mais ou menos. E ele mesmo conta isso, que as pessoas, ignorando o fato dele ter tirado as unhas, né, ali na seca, né, sem anestesia, pediram para ele cantar, porque foram lá vê-lo e queriam que ele cantasse, né? E aí quando ele foi perguntado, mas e aí, você cantou? Eu falei, cantei, tinha que cantar. E então, assim, ele é como se ele tivesse engolido a dor para acolher a dor do outro. Quer dizer, um homem que passou pelas provações que passou, né, e ele sempre colocou a dor do outro em primeiro lugar. A dele, né, é como se ele dissesse a todo momento, falar assim, olha, eu fiz muito mal, e a dor que eu tô, falei, graças a Deus, porque eu tô deixando todo o mal que eu fiz para trás.
Bem consciente.
Então,
né?
Então não se importe com a minha dor. Mas, e é curioso, né, porque é uma entrevista que eu assisti nessa pesquisa que a gente fez, foi perguntado assim, ah, mas ele era de uma família espírita, que não sei o que e tal. E aí falaram assim, não se tem um registro propriamente, mas entende-se que não. Por quê? Porque por causa de algumas coisas que ele contava. E uma das coisas que ele contava é a respeito da mãe conversando com ele, e num determinado momento dizendo assim, meu filho, eu acho que eu estou começando a aceitar esse negócio de reencarnação. E aí falou assim, ah, mamãe, que bom, que legal, não sei o que e tal, mas por quê? E ela dizendo, porque ele tinha 9 irmãos, né? Ele era o nono, e agora eu fiz confusão. Mas enfim, ele tinha, eram 10 filhos, e ele era o único naquela situação, né? E a mãe virou para ele e falou assim, ah, você sabe que eu tenho 10 filhos, né? Eu falei, ah, sei, mamãe, eu falei assim, e sabe que só um filho é tetraplégico, né? Eu falei, sei, sou eu. Falei, pois é, e é o único que não para em casa. Então, assim, o único, né, que tinha limitação para se locomover, para sair, para isso e aquilo, era o único que não parava em casa. Mas por que não parava? Não é porque ele fosse rueiro, né, como a gente diz. É porque ele, toda vez que ele podia ir a algum lugar para passar uma mensagem que fosse tocar o coração de alguém, lá ele estava. Bastava alguém passar, falar, vou passar para te pegar. Opa, pode me pegar. Tô indo. Porque ele não se mexia. Por isso essa referência do gigante deitado. Né? É, porque ele ficava completamente, ele ficava numa maca com uma pequena inclinação, e de uns 30, 35 graus, alguma coisa assim, uma pequena inclinação, e ele ficava naquela maca direto, ele não mexia pernas, braços, é até tetraplégico. E ele tinha, assim, ele contava, eu escutei uma pessoa falando que, eu era pequeno e eu assisti eu tive oportunidade, não sei o que e tal, e era incrível que ele ali deitado e todo mundo na plateia rindo. Mas não rindo da tetraplegia dele, mas rindo do humor dele, a capacidade que ele tinha, né, de rir, de brincar, de brincar inclusive com a condição dele. Né? E ele falava muito de como ele conversava, ele e Chico, eles se davam muito bem, né, eram cidades diferentes, mas quando alguém podia levá-lo, ele ia até Chico, né? E ele falava das situações, né? Quando, por exemplo, ele foi diagnosticado como estando numa situação ainda mais complicada, o coração, né, já muito... E Chico pede para ele esperar um pouco, e ele fala, como é que você está? Eu falei, Chico... Pois é, como é que eu tô, né? E Chico vira para ele e fala assim, sua condição é muito complicada. E aí ele entra em desespero, fala, caramba, se Chico tá dizendo que minha condição é complicada, né? Nossa, o que que vai ser de mim? E aí Chico fala, espera um pouquinho aí que eu vou atender algumas pessoas ali, volto, sei o que e tal. E aí quando ele fala, olha, você tem uma doença muito séria. Mas isso lá no início, quando a coisa começou a ficar complicada, foi muito séria. Falou, eu falei, Chico, mas o que que... Eu falei, você tem a doença do coitadinho.
Coitado.
Por quê? E aí a gente tem que ver o seguinte, às vezes a gente fica com o coração doído porque a gente vê situações em uma condição difícil, né? E... tá tudo bem, na verdade é necessário que a gente olhe para o outro e sinta sim o coração apertar com a condição ruim do outro, porque isso mostra um pouquinho da nossa empatia para com o outro, né?
E da nossa sensibilidade.
Exato, e quem sabe a gente consegue nesse processo despertar um pouco de compaixão. Mas a grande questão é, a gente deve olhar aquilo com consciência, que a doutrina espírita inclusive nos traz, da condição de cada um. Eu não sei o que ele passou. Ele pode ter sido um grande malfeitor, como por exemplo o próprio Jerônimo fala do passado dele. Pode ter sido, pode. Então deixa ele sofrer. Não é isso. É olhar e entender possibilidades daquela condição dele e dizer o seguinte, cara, não é um coitadinho. É alguém... que tem um comprometimento, né, que muitas vezes não é naquela vida, é de vidas, de existências anteriores, e não é um coitadinho. Pelo contrário, porque quando a gente diz, tadinho, né, coitadinho, a gente está dizendo o seguinte, é um nada que Deus permitiu que estivesse aqui respirando, e não é assim, não é assim. Né? A gente está vendo aqui pelo caso do próprio exemplo do Jerônimo Mendonça, né? Então o Chico falava assim, não, a questão é que você está escutando muito coitadinho do Jerônimo e aí você está ficando ainda mais doente. Então o Chico naquele momento dá um puxão de orelha nele, mas dá um puxão bem humorado, né? E aí ele fala sobre isso e a partir dali e ele estava muito debilitado naquele dia, e aí Chico, dizem que Chico dá um passe nele, né? Ele se sente melhor, e aquele indivíduo que estava mal ali, quase morrendo, não sei o que e tal. Isso na verdade aconteceu até numa outra ocasião, quando ele diz assim, porque o médico está preparando meu óbito, porque ele disse que meu coração está por um fio. E aí ele brinca com isso, né? Porque ele diz que Chico falou assim, bendito fio, né? Tem fio de nylon, fio de metal, tem fio de... um monte de fio, né? E aí, só para a gente... E aí ele diz o seguinte, a Emmanuel está aqui falando, inclusive, que o trabalho no bem engrossa o fio. E eu fiquei pensando, falei, gente, Divaldo não falava que ele já tinha recebido várias moratórias? Quer dizer, já tinha cumprido o tempo dele, mas a espiritualidade falava, você vai ficar mais um tempo, você vai ficar mais um tempo, você vai ficar... Então, o que, que é isso? Né? Eu fiquei pensando, falei, mas é exatamente isso, quer dizer, o trabalho no bem engrossa o fio que nos sustenta. Às vezes ele fala assim, pô, fulano tá, já era para ter partido. Não, mas ele está por um fio, mas é aquele fio grosso.
E é assim, gente, vamos começar a engrossar o nosso fio, vamos trabalhar no bem. Mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já.
Programa Uma Bandeira para o Futuro.